בעזרת השם, דף מ"ם זין, תתת ג'זבחים, עולה פסועה בעבין זנוב דף שלום עליכם התודוס. סטרמוס דף מ"ם ו"ו עמוד ב', פוקו דפס דמטאג' דפאז'נה, דסמו איתה וליאג' בשו, קומרסנו מנה במשנה. לשם שישה דברים הזבח נזבח. הוא כהן, תן שיטה סייס אינטנסויינס נורדו סקריפיסיו. לשם זבח, אינו מידו סקריפיסיו סרטו. מלסה סקריפיקנו, שגם הוא סקריפיסיו ג'עולה, Ele não pode ter intenção em nome do Shlamim. Por exemplo, Shem Zovach. O Kohen tem que ter a intenção de sacrificar em nome do dono do sacrifício, não em nome de uma outra pessoa. Leshem Hashem tem que sacrificar em nome de Hashem, a terceira intenção. Leshem Ishim. A quarta intenção é que o Kohen vai pensar que todo o sacrifício vai ser queimado no Mizbeach. Não que parte vai ser queimado fora do Mizbeach e o resto dentro. Todo o sacrifício vai acontecer no altar. Leshem Reach. Outra intenção é em nome do cheiro. Que todo o cheiro da queima do sacrifício tem que vir do altar. Ou seja, que toda a queima tem que ser no altar. Isso é um ponto de vista. Outro ponto de vista é que o cheiro, o Reach, tem que provir do altar. Leshem Nichoach, que o Kohen tem que ter a intenção que esse sacrifício vai ser um agrado para Hashem. Ve'achatat ve'asham Leshem Chet. No caso do Chatat e do Asham, que a pessoa traz quando peca, o Kohen vai ter a intenção que esse sacrifício vem causar, acaparar desse pecado. Amar Abiyos de Serbius. Af mishelo ya belibo Leshem Echad mikolelu kasher. Shiut nae bedi. Far Abiyosim. Mesmo que o Kohen tenha a mitzvah de ter essas intenções, essas kavanot, mas se ele não tem nenhuma intenção, o sacrifício também vale. Fala Bilsi mais ainda. Os sábios decretaram que o Kohen não tenha nenhuma intenção na hora do sacrifício, para que ele não chegue a ter uma intenção errada. Falaram os sábios, é melhor que não pense em nada. Shena makshava olechet ela achara ovet. E complementa a Bilsi. Se o Kohen vai ter uma intenção errada, o sacrifício vai se invalidar. Mesmo que o dono do sacrifício tenha a intenção certa, não faz a mínima diferença. A intenção do dono não valida ou invalida o sacrifício. A intenção do Kohen sacrificando influencia a lei do sacrifício. Mas a intenção do dono não influencia em nada. Então, fala Bilsi, mais um motivo para dizer que o Kohen não tenha nenhuma intenção. Que não vai adiantar se o dono tem uma intenção certa, se o Kohen tem uma intenção errada. Então é melhor que ele não pense em nada. Fala Amara, vida Amara. Disse Levi Dei Nome Giraf. Olá, Leshem, olá. Então o Pasuk fala, olá, Isher, Reach, Nechoach, Lashem. O trecho é do sacrifício de Olá e a Torá repete isso e fala palavras a mais. Então, fala Levi Dei Nome Giraf, não tem nada a mais. Cada palavra se refere à intenção do Kohen. Olá, Leshem Olá. O Kohen tem que ter a intenção em nome do sacrifício certo. Leapuk Leshem Shlamim, Delo, não em nome de um outro sacrifício. Ishe, a queima, Leshem Ishim. O Kohen tem que ter a intenção que toda a queima vai acontecer no altar. Leapuk Kebaba Delo. E não que o Kohen vai pensar que parte vai ser assado fora do altar e o resto queimado dentro do altar. Não. O Kohen vai ter a intenção que toda a queima vai acontecer em cima do Mizbeach. Reach, cheiro. Leshem Reach. Que todo cheiro vai provir do altar. Lapuke Varim Shetlan Velandelo. E não que ele pense que parte vai ser assado fora do altar e o resto queimado dentro. Aí parte do cheiro vai ser do assamento fora do altar. Então não, Kohen tem que pensar que a queima toda, todo o cheiro vai acontecer no altar. Da maravilha, fala da vida de Rav. Evarim shetzlan ve'elan, el bem meshum reach. Temos essa mitzvah que o cheiro tem que vir do altar. Então se a parte da carne foi assada fora do altar e o resto queimado dentro do altar, não cumprimos a mitzvah do cheiro. Todo o cheiro tem que vir da queima em cima do Mizbeach. Nichoach, leshem anachat ruach. Nichoach é que o sacrifício tem que ser um agrado para Hashem. E o Kohen tem que ter essa intenção. Lashem, pra Hashem, leshem mishe amal ve'aolam. E a última intenção é que o sacrifício é em nome de Hashem. Então, essas são as fontes para essas seis intenções do Kohen. Amar a vida e não amar a fala grande no dia. Hatat eshatat eshem olá psula. No caso do sacrifício de Hatat e do sacrifício de Pesach, vimos no começo da Maseret, que se o Kohen, digamos, ele abate em nome de um outro sacrifício, o Hatat e o Pesach se invalidam por completo. O Kohen não pode continuar sacrificando isso. E isso fala no nome de Rav. O Kohen foi abater um sacrifício de Hatat. Ele teve a intenção de abater um sacrifício de Olá. O sacrifício tem que ser interrompido. Não pode continuar. Se invalidou. Leshem Hulin Ksherá. Porém, fala o Sabi uma novidade. O Kohen abateu o sacrifício de Hatat em nome de um animal laico. Então, tudo bem, o sacrifício continua válido. Se o Kohen abate o Hatat ou o Pesach em nome de um outro sacrifício, o sacrifício se invalida. Mas se o Kohen abate em nome de um animal laico, o sacrifício continua válido. Amada Beazar, mãe da madeira, fala Beazar, qual é a fonte para isso? Veloi Halelu et Kochê Bnei Israel. O Pasu diz Veloi Halelu, fazendo uma referência ao sacrifício se invalidar. E fala et Kochê Bnei Israel, menciona a santidade do sacrifício. Então, Kodashim Mechalim Kodashim, Ben Hulim Mechalim Kodashim. O que o Pasu veio dizer com isso é que se o Kohen ele tem uma intenção em nome de um outro sacrifício, isso afeta e invalida o sacrifício. Mas se o Kohen tem a intenção em nome de um animal laico, o sacrifício continua válido. Por isso falou o Pasu Veloi Halelu et Kochê Bnei Israel. Quando é que o sacrifício se invalida? Se o Kohen tem a intenção de um outro Kochê Bnei Israel, um outro sacrifício. Aí o sacrifício de Hatat e Pesach se invalida. Mas se o Kohen não teve nenhuma intenção de sacrifício, teve a intenção de abater um animal laico, o sacrifício de Hatat e Pesach continuam válidos também. Metiv Rabba, pergunta Rabba. Amar Rabbi Yossi, af mi sheloi abelibo, leshem echad mikol elu kasher. Shutnai bedin. O que disse Rabbi Yossi na nossa Mishnah? Se o Kohen não teve nenhuma intenção, o sacrifício continua válido. O que se vê daqui? Tama shelo yabelibo klá. Hayabelibo leshem chulim pasul. Parece daqui, se o Kohen não teve nenhuma intenção, tudo bem. Mas se o Kohen teve a intenção de fazer um serviço laico, abater um animal laico, digamos, parece que o sacrifício sim se invalida. Então, não como Rav. Amar Abai, Abai explica. Dilma. Lo ya belibo klal kasher umeratze. Haya belibo leshem chulin kasher veno meratze. Explica bem o assunto melhor. Quando Rav disse essa lei, Kohen pegou o Hatat e abateu em nome de um animal laico, então, o que Rav disse que é válido é que o sacrifício pode continuar, mas o dono do sacrifício não sai da sua obrigação. Assim explica bem o que disse Rav. Portanto, disse Rav, se o Kohen não teve nenhuma intenção, o sacrifício valeu e o dono sai da sua obrigação. Se o Kohen teve uma intenção em nome de algo laico, aí o sacrifício continua válido, como disse Rav, mas o dono não sai da sua obrigação. Então disse Rav, se o Kohen não teve nenhuma intenção, tudo bem. O sacrifício valeu, o dono sai da sua obrigação. Então se deduz daqui que se o Kohen teve intenção em nome de algo laico, Hulin, não está tudo bem. O que significa isso é que o sacrifício pode continuar, como disse Rav, mas não está tudo bem, porque o dono não sai da sua obrigação. Continuamos. Amar Rabi Elazar disse Rabi Elazar sobre isso. Hatat sheshatat leshem chulin ksherah, mishum chulin psula. Fala Rabi Elazar, o Kohen está sacrificando um sacrifício de Hatat. Então digamos que ele abateu o Hatat, sabendo que é Hatat, mas ele disse, está abatendo o animal em nome de chulin, em nome de algo laico. Então o sacrifício pode continuar. Não se invalidou por completo. Mas se o Kohen, ele não sabia que esse animal era um sacrifício. Ele achou que era um animal laico realmente. Ele abateu o animal como ele abateria qualquer outro animal laico. O sacrifício não pode continuar. Se invalidou por completo. O problema de mitasek. Ou seja, o abate do sacrifício é um ato diferente do que o abate de um animal laico. O abate do sacrifício faz parte do serviço do sacrifício. É outra espécie de ato do que abater um animal laico. Um animal comum. Então, fala na Abelazar. O Kohen não sabia que isso era um sacrifício e ele abateu em nome de um animal laico? O sacrifício não pode continuar? ele tinha que abater, fazer um ato do abate, do serviço do sacrifício. Ele fez outro ato, um abate de Hulim. Então o sacrifício não pode continuar. Mas se o Kohen sabia que isso era um sacrifício, ele disse que estava abatendo o sacrifício em nome de Hulim, em nome de algo laico, o sacrifício pode continuar. Porque nesse caso o Kohen sabia que estava fazendo um ato do serviço do sacrifício. Mas ele fez com a intenção em nome de laico. Como Shmuel perguntou para Ravuna, da onde se vê essa lei de mitasek? O Kohen, ele teve a intenção de fazer um ato que não tem a ver com o sacrifício, e ele acabou fazendo um ato do sacrifício. Da onde se vê que o sacrifício se invalida por completo? Como esse caso do abate. Shereimar, como se vê do Pasuk, Veshachat et ben abakar lefnei Hashem, Achete shchitar Hashem ben abakar. O Pasuk diz, o Kohen tem que ter a intenção em nome do abate do sacrifício. Então, se ele teve a intenção em nome de um abate, o ato do abate laico, ele não cumpriu com essa mitzvah. Amar leizube adenu leakev minai. Até agora, o Kohen tem essa mitzvah. Ele deve ter a intenção certa para cumprir a mitzvah. Da onde se vê que se ele fez o ato do abate de um animal laico, o sacrifício se invalida por completo? Da onde você vê isso? Você vê que ele tem essa mitzvah? Da onde você vê que é indispensável que ele abata sabendo que é um sacrifício? Amar ele, Lidatrem Tisbachu, Lidatrem Zivchu. Então, o Pasuk repete, Lidatrem Tisbachu, para enfatizar que isso é indispensável. Se o Kohen fez um ato do sacrifício, mas ele teve a intenção de fazer um outro ato que não tem a ver com o sacrifício se invalida por completo. Porque ela fala de Tzurchem Tzbahu, o Kohen tem que estar fazendo o ato do sacrifício com essa intenção, sabendo que está fazendo o ato do sacrifício. Então, se o Kohen está abatendo um sacrifício de Hatat, digamos, ele tem que pelo menos saber que é um sacrifício de Hatat, sabendo que o ato do que ele está fazendo é um ato do sacrifício. Se ele achou que era um animal laico, não valeu. Rabi Yossi disse que se o Kohen tem uma intenção inválida e o dono uma intenção válida, a intenção do dono não é levada em conta. Então, Matitin de Loqueta, Rabi Yossi não vai como esse sábio, de Tana fala, Braita, Amar, Rabi Elazar, Rabi Yossi, disse Rabi Elazar, Rabi Yossi. Shamati, Shabelim e Faglim, fala Rabi Elazar, Rabi Yossi. Ele escutou dos sábios que se o Kohen tem uma intenção válida no sacrifício e o dono tem uma intenção inválida, o sacrifício se invalida. Fala Rabi Elazar ben Rabi Yossi, a intenção do dono influencia a lei do sacrifício, invalida o sacrifício se foi uma intenção inválida. Isso não é como Rabi Yossi. Rabi Yossi disse na nossa Mishnah que a intenção do dono não é levada em conta. Fala Rabi Elazar ben Rabi Yossi que sim. Amarava mãe tá madeira beza beza Deus. Falava qual é a fonte para o que disse a beza beza Deus. De amar criado pasuk de criv a makriv. O pasuk se refere ao dono do sacrifício e chama ele de makriv, como aquele que sacrificou. Então também o outro pasuk a makriv e a Torá falou e Hashem se referindo à intenção inválida do makriv, isso se refere também ao dono. Fala beza beza Deus, o makriv também é o dono. Então, quando a Torá fala que se o Makriv teve uma intenção inválida, o sacrifício se invalida, também se refere à intenção do dono do sacrifício. Mesmo que não foi ele que na prática sacrificou. Amarabaya, fala bai. Rebelezar berabiosi, verabelezer, verabishimon benelazar, kulos viraleu, zemechashev, zeuved, ave machshava. Fala bai, esses três sábios. Rebelezar berabiosi, rebelezer, e rebishimon benelazar, todos concordam com esse conceito, que a intenção do dono é levada em conta. Então, Rabi Elazar ben Rabi Yossi e Adamra. Rabi Elazar ben Rabi Yossi, como a gente acabou de ver agora, do sacrifício. Rabi Elazar detna, disse Rabi Elazar na Mishnah, sobre um outro assunto. A shochet leuvet kohavim, shchitato kshera. Rabi Elazar posse. Fala na cama o seguinte caso. O judeu fez a shchita de um animal do goi. O goi queria que o animal dele fosse abatido com a shchita. Fala na cama, o judeu abateu, a carne é kasher. O judeu pode comer essa carne. Sim, fala na cama. רבי אליעזר פוסל, רבי אליעזר ג'יסקינאו. Fala Beleza, tem uma suspeita. Eu suspeito que na hora do abate, o dono Goi teve intenção em nome da idolatria, que esse abate seja em nome da idolatria. Era o costume da época que os Goi pensavam assim. Então, fala Beleza, o pensamento do Goi, o dono, é levado em conta. Se o judeu abateu com o pensamento certo, mas o dono Goi, com o pensamento de idolatria, o sacrifício, o animal é um animal de idolatria. É proibido comer essa carne. Então, se bem diga, beleza, mesmo que o judeu fez o ato do abate, a intenção do dono, o goi, é levada em conta. Como disse Rabi Elazar ben Rabi Yossi, o coelho está sacrificando, mas o pensamento do dono do sacrifício também é levado em conta. Rabi Shimon ben Elazar de Tanya, fala Rabi Shimon ben Elazar na Breita. Claro, amar Rabi Shimon ben Elazar. כל שאין כאשר להצניע ואין מצניעים כמו הוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו נתחייב זה במחשבה של זה פעל רבי שמעון בן אלעזר un conceito com relação ao Shabbat. Sabemos que é proibido carregar no Shabbat na rua, num recinto público, ou de um recinto público para um recinto privado, ou recinto privado para um recinto público. Reshut Yachid, Reshut Rabim. Mas essa lei, como a gente viu no Tratado do Shabbat várias vezes, é que é proibido carregar um objeto relevante. Tem que ter alguma relevância. Se, digamos, ninguém dá bola para uma pedra, e alguém carregou a pedra na rua, ele não transgrediu o Shabbat pela Torá, porque ninguém dá bola para essa pedra. Então, fala Rabi Shimon ben Elazar. O que acontece se o dono da pedra dá relevância a essa pedra? Considera a pedra algo importante. E outra pessoa carregou. Fala Rabi Shimon ben Elazar, essa pessoa que carregou transgrediu o Shabbat. Porque o dono da pedra dá relevância a essa pedra. Para a intenção do dono da pedra é levada em conta. Para o dono da pedra, essa pedra tem relevância? Mesmo que para o resto do mundo não, outra pessoa carregou, ele transgrediu o Shabbat. Então se vê de Rabi Shimon ben Elazar, que também com relação ao Shabbat, a intenção do dono é levado em conta, mesmo que outra pessoa fez o ato de carregar, a intenção do dono é levada em conta. Então temos Rabi Elazar ben Rabi Yossi, que falou essa lei no caso do sacrifício. Rabi Eliezer, que disse a lei no caso do abate, do animal do goi, com relação à idolatria. E temos Rabi Shimon ben Elazar, que falou essa lei do Shabbat. Explica como era aqui. Tarvai Itleon de Rabi Elazar ben Rabi Yossi. O sábio que mencionou essa lei no caso da idolatria e do Shabbat, os dois concordam com Rabi Elazar ben Rabi Yossi, que falou ali do caso do sacrifício. Se a intenção do dono é levada em conta com relação ao Shabbat ou com relação a algo laico, abate de um animal do goi, muito mais que a intenção do dono é levada em conta no caso do sacrifício. As leis do pensamento no sacrifício são mais graves do que as leis do resto da Torá. Tanto que, como a gente já viu, Cohen teve intenção de pigur, quem come o sacrifício tem o castigo de karet, outro pensamento inválido, o sacrifício se invalida. As leis do pensamento na hora do sacrifício são muito graves, mais graves do que no resto da Torá. Então, se os dois sábios sustentam que o pensamento do dono é levado em conta no caso do Shabbat ou no caso do abate, então muito mais que eles vão concordar que a intenção do dono é levada em conta no caso do sacrifício. Rabi Elazar ben Rabi Yossi, leit leu de Tarvai. Já não tem prova que Rabi Elazar ben Rabi Yossi concorda com os outros sábios. Pode ser que não. Dima bifnim u de amrin bachutz lo amrin. Talvez Rabi Elazar ben Rabi Yossi diz que no caso do sacrifício, a intenção do dono influencia a lei do sacrifício. Se o dono tem uma intenção inválida, o sacrifício é inválido. No caso do sacrifício, como a gente mencionou, porque a lei do pensamento no sacrifício é muito grave. Mas não tem prova que ele vai sustentar a mesma coisa no caso do abate do animal do goi. Pode ser que não. Ou no caso do Shabbat, também pode ser que não. Então, não tem prova. Rabi Shimon ben Elazar, itlei de Rabi Eliezer. Rabi Shimon ben Elazar, que disse a lei do Shabbat, concorda com o Rabi Eliezer. Hashta be Shabbat amrina, beobed kuchavim ibaia. Se, conforme Rabi Shimon ben Elazar, o pensamento do dono é levado em conta no caso do Shabbat, muito mais no caso da idolatria. As leis do pensamento de idolatria são mais graves do que as leis do pensamento no caso do Shabbat. E mais ainda, existe uma conexão entre a proibição de idolatria E o trabalho do Betamigdash? Porque os serviços que a gente faz no Betamigdash são proibidos principalmente para a idolatria. Então existe essa conexão entre esses dois assuntos. Então se Rabi Shimon ben Elazar disse essa lei no caso do Shabbat, muito mais que ele vai concordar no caso da idolatria, que tem as leis do pensamento mais graves do que do Shabbat. Cumprimento a maneira beleza, lei de Rabi Shimon ben Elazar. Pode ser que Rabi Elazar discute com Rabi Shimon ben Elazar, porque Dilma ben Avodat Kuchavim udabrim kem bifnim. Aval Shabbat melechet machshevet astratura. Pode ser que disse Rabi Elazar no caso da idolatria, é como com relação ao sacrifício do Beit HaMikdash. Porque existe essa conexão entre a proibição de idolatria e o serviço do Beit HaMikdash, como a gente mencionou. Os serviços que a gente faz no Beit HaMikdash são principalmente proibidos para idolatria. Existe esse vínculo. Falando a Beliezer, no caso que o judeu abate o animal do goi, essa carne não é kashé, porque suspeitamos que o goi teve intenção em nome da idolatria. Então, com relação à idolatria e com relação ao serviço do Beit HaMikdash, a intenção do dono é levada em conta. Mas não por isso a beleza tem que dizer a mesma coisa no caso do Shabbat. Quando só o Shabbat melechet machshevet astra Torah. Torah proíbe um trabalho relevante. Essa pessoa carregou uma pedra. Para ele, isso não é relevante. Ele não dá a mínima bola para essa pedra. Então, pode ser que a beleza sustenta que a pessoa não transgrediu o Shabbat. Mesmo que para o dono da pedra, isso é relevante. Hadralach Bet Shammai. Baruch Hashem, Timnos Perek Bet Shammai. Parabéns a todos. Começamos na sequência a Perek Ezumekomam Shelzvachim, que vai explicar melhor como os sacrifícios eram feitos. Bezrat Hashem. Começamos a Mishnah. Ezumekomam Shelzvachim. Qual é o local do sacrifício? Kodshe Kodashim Shchitatan Batzavon. Com relação a Kodshe Kodashim, sacrifício de santidade grave, como Hatat, Asham, Olá, ou o sacrifício de Shalmei Tzibur, Shlamim, que eram sacrificados em Shavuot, são Kodshe Kodashim. O abate do animal era no norte da Azara, na parte norte do pátio. Parve Seir Shelyom HaKippurim. Em relação ao boi e o bode, que eram sacrificados no Yom Kippur, Shchitatan Batzafon, também o abate era na parte norte da Azara. Vekibul Daman, Vekli Sharet Batzafon. O recebimento do sangue do abate também era na parte norte, com o utensílio sagrado. Então, com relação a esse boi e esse bode, que eram sacrificados no Yom Kippur, são sacrifícios internos, Hataot Apnimiot, e no Kippur, o Kohen Gadol entrava com o sangue do boi e do bode no Kodesh HaKodashim e jogava o sangue entre as hastes da Arca Sagrada, o Aron. Então, ele entrava no Kodesh HaKodashim, pegava o sangue do boi, jogava uma vez para cima, sete vezes para baixo, entre as hastes da arca e também o sangue do bode. Vela Parochet. Ele saía do Kodesh HaKodashim, estava no Eichal, jogava o sangue do boi e do bode na cortina, na Parochet. Entre o Kodesh HaKodashim e o Eichal, também jogava uma vez para cima, sete para baixo. Depois ele misturava o sangue do boi e do bode, Vela Mizbeach Hazav, e jogava a mistura nos quatro cantos do Mizbeach Hazav, o altar interno Mizbeach HaPnimi, do Eichal. Matanah Achad Meim HaKever. Fala a Mishnah, o Kohen Gadol tinha que jogar o número de vezes que a Torá diz. Se ele jogou uma vez menos, não valeu. Sacrifício se invalidou. Sherei Adam HaYashofech HaYesod Ma'aravi Shem Mizbeach HaChitzon. O sangue que sobrava era jogado no Yesod, na base do altar externo da Azara, na parte oeste. De Lonatan Loikiv. Se o resto do sangue não foi jogado na base, o sacrifício valeu. Mas se o Kohen deixou de jogar o sangue uma vez, onde ele tem que jogar, o sacrifício não valeu. Então, até agora a gente viu a lei do boi e do bode do Kippur. Parimanistrafim, Besirimanistrafim. Com relação a os sacrifícios que a carne não era sacrificada nem comida. Então são Parim Anistrafim, Serim Anistrafim. Temos os casos que a gente viu faz alguns dapim, Parim Davar Shet Zibur, Par Kohen Mashiach, Seirei Avodah Kuchavim. Então, em resumo, o tribunal errou e o povo pecou por causa do erro do tribunal. Então tem que trazer um par, Helen Davar Shel Tzibur, o sacrifício de um boi. Se esse pecado é de idolatria, tem que trazer um bode. Se o Kohen Gadol errou, achou que algo era permitido e fez, isso é proibido e o castigo é o karet, ele tem que trazer um par, Kohen Mashiach, um boi, para esse sacrifício. Então são parim e serafim, serim e serafim. Também são Hataot Apnimiot, sacrifícios internos. Fala em Mishnale, Shchitatam Batzafon, o abate era no norte da Azara também, Vekibul Daman, Beklisharet Batzafon. E o Kohen que recebeu o sangue do abate também no norte. Vedaman Taun Azayah, Ala Parochet, o Kohen pegava o sangue desses sacrifícios, Parim Elisrafim, Serim Elisrafim, e jogava na cortina entre o Echad e o Kodesh HaKodashim. Não entrava no Kodesh HaKodashim. Estava no Echad e jogava na cortina, na Parochet. Vamisbeach Azav, jogava o sangue nos quatro cantos do altar interno, Misbeach Apnimi. Viramos a página. Também no caso desses sacrifícios, o Kohen tinha que jogar o número de vezes que a Torá diz. Se ele deixou de jogar mesmo uma vez, os sacrifícios não valeram. O resto do sangue que sobrou era jogado na base do altar externo, o Yesod, na parte oeste. Mesmo que o resto do sangue não foi jogado na base, o sacrifício valeu. Ele ouviu Nisrafim a Beta Deshe. Com relação a esses Parima Nisrafim, Serima Nisrafim, o sangue era jogado, como a gente mencionou, na Parochet e no altar interno. O sebo, os emurim, sacrificados no altar externo. E a carne não era nem comida, nem sacrificada. Era queimada no Beta Deshe. Beta Deshe era um local fora de Jerusalém. Quando a Mishnah menciona o boi e o bode do Kippur, a Mishnah fala, o abate é no norte da Azara. E também o recebimento do sangue do abate era lá. Quando a Mishnah começa dizendo Kodesh Kodashim, diz que o abate era no norte, mas não diz que o sangue era recebido com o utensílio sagrado no norte. Por que não? Fala-me aqui, Vandeika Hashem Metzurad Kibul Damo Bayad, Hu Shai. Fala, Gmará, temos uma exceção à regra. A Mishnah não quis generalizar que o recebimento do sangue do abate dos Kodesh Kodashim é como utensílio sagrado no norte, porque temos uma exceção. A exceção é o Hashem Metzorá. O Hashem do leproso tem que trazer um sacrifício de Hashem para se purificar, entre outras coisas. E o sangue do abate desse Hashem era recebido pelo Kohen com a mão. E é um dos Kodesh Kodashim, por isso a Mishnah não generalizou. Pergunta Velon, não recebeu um utensílio, temos a Mishnah na frente. Hashem Nazir e Hashem Metzorah, Shchidatan Batzafon, Vekibul Daman, Beklishtaret Batzafon. Fala a Mishnah na frente, também com relação ao Hashem do leproso, o sangue é recebido com utensílio sagrado no norte. Como fica isso? Mikara Savar Kibul Damobayat, Shair. Deu alguma de ver na sequência. Parte do sangue do abate desse sacrifício era recebido pelo Kohen com a mão. Parte com o utensílio. Então, fala para o autor da nossa Mishnah, disse o seguinte. Essa nossa Mishnah fala leis gerais. Kodesh Kodashim, essa categoria inteira tem essa lei que o abate é no norte. O sábio da Mishnah não quis mencionar o recebimento do sangue. Porque se ele dissesse que o sangue dos Kodesh Kodashim são recebidos com utensílio, vai ter um problema, porque parte do sangue do Hashem do Metzora, que é um dos Kodesh Kodashim, é recebido com a mão. Então nós não deixamos isso de lado. Não menciona essa lei do recebimento do sangue dos Kodesh Kodashim. Mas a Mishnah na frente sim mencionou a lei, que o sangue do Hashem Metzora é recebido com utensílio, porque parte realmente é recebida com utensílio. Tentarei como falar essa breta. Belakar, Yahol Bekli. O pastor diz que o Kohen vai receber o sangue do abate, do Hashem, do leproso. Será que ele vai receber com utensílio? Talmud Omar Venatan. O mesmo pastor, além de mencionar o recebimento do sangue, menciona o ato de jogar o sangue. O sangue era jogado na orelha e nos polegares direitos do Metzorah. Então, quando a Torá fala duas coisas diferentes no mesmo pastor, temos um ekesh, uma associação. Assim como quando o Kohen ele colocava o sangue na orelha e nos polegares ele colocava com a mão, Então também quando ele recebe o sangue do abate é com a mão. Porque temos essa associação, esse requeixo entre Velakach e Venatan, do mesmo passu. E a Rolav la Mizbeach, quer? Pergunta a Breda, será que também o sangue que vai ser jogado no Mizbeach vai ser recebido pelo Kohen com a mão? Talmud Omar que Kachatat HaHasham Hu. Fala a Breda que não, a Torá associa o Hatat com Hasham. Para quê? Man Hatat é uma Kli, Af Hasham é um Kli. Assim como no caso do Hatat, o sangue é recebido com utensílio, assim também no caso do Hasham, o sangue tem que ser recebido com utensílio. Então, como fica isso? Nimzeta Taomer, Hasham e Tzura Shne Kohanim e Kablu Edamu. O resultado de tudo isso é que, com relação ao Hasham do leproso, dois Kohanim recebiam o sangue do abate. Echad Beyad e Echad Bekli, um com a mão e um com o utensílio. Zeshe Kiblo Bekli, Balo Etzel Mizbeach. Zeshe Kiblo Beyad, Balo Etzel Metzora. O Kohen que recebeu o sangue do abate com o utensílio se dirigia ao altar e jogava o sangue no altar. O Kohen que recebeu o sangue do abate com a mão se dirigia ao Metzora e colocava na orelha dele e nos polegares direitos. Então a nossa Mishnah não mencionou que o recebimento do sangue dos Kodesh Kodashim é com utensílio no norte, porque com relação a o Hasham Metzora, que é um dos Kodesh Kodashim, parte do sangue é recebido com a mão. Então a nossa Mishnah deixou essa lei de lá. E se eu falar de Gemara, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver de onde se aprende isso, que todos os Kodesh Kodashim são abatidos no norte. E vamos ver mais assuntos sobre isso, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.